Amados irmãos cardinais, queridos sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas, prezados catequistas, animadores de comunidad de cristal, caros irmãos e irmãs, boa tarde. Agradeço a saudação de boas-vindas de Dom Hilário, em nome de todos vós. Um afeto e grande reconhecimento vos saludo a todos. Sei que fizestes um grande esforço para estar aqui. Juntos queremos renovar a resposta à chamada que uma vez fez arder nossos corações e que a Santa Madre Igreja nos ajudou a discernir, a confirmar com a missão. Obrigado pelos vossos testemunhos que falam das horas difíceis, dos sérios desafios que viveis, reconhecendo limitações e debilidades, mas também admirando a misericórdia de Deus. Fiquei contente de ouvir dizer da boca de uma catequista: somos uma igreja inserida num povo heroico. Obrigado. Somos uma igreja inserida num povo heroico que se entende de sofrimentos, mas mantém viva a esperança. Com este exalto orgulho pelo vosso povo, que convida a renovar a fé e a esperança, queremos renovar o nosso sim. Hoje. Como fica feliz a Santa Madre Igreja ao ouvir vos manifestar o amor ao nosso Senhor e a missão que vos deu. Como ela fica contente ao ver o vosso desejo de voltar sempre ao primitivo amor. Voltar sempre ao primitivo amor. Peço ao Espírito Santo que vos dê sempre a lucidez de chamar a realidade per suo nome, a coragem de pedir perdão e a capacidade de aprender a ouvir o que Ele nos quer dizer. Queridos irmãos e irmãs, gostemos ou não, somos chamados a encarar a realidade como ela é. Os tempos mudam e devemos reconhecer que muitas vezes não sabemos como inserir-nos nos novos tempos, nos novos cenários. Podemos sonhar com as cebolas de Egito, esquecendo que a terra prometida está à frente, não atrás. En este lamento de los tiempos pasados, vámonos petrificando, vámonos momificando. No es buena cosa un bispo, sacerdote, una suora, un catequista momificado, no. Não é bom. Em vez de professar uma boa nova, o que anunciamos é algo sincero, que não atrai nem inflama o coração de ninguém. Esta é a tentação. Encontramos-nos nesta catedral dedicada à Imaculada Conceição da Virgem Maria para compartilhar como família aquilo que nos acontece, como família, que nasceu naquele sim que Maria deu ao anjo. Ela nem por um momento olhou para trás, que narra estes acontecimentos do início do ministério da encarnação, e o evangelista Lucas. Nosso modo de o fazer, talvez possamos descobrir resposta para as perguntas que fizestes hoje. Bispo, sacerdote, irmã, catequista. Seminarista não fez. Talvez possamos encontrar também o estímulo necessário para responder com a mesma generosidade e solicitude de Maria. São Lucas apresenta em paralelo os acontecimentos relacionados com São João Bautista e com Jesus Cristo. Pretende que, no contraste, descubramos aquilo que se vai apagando de meio de ser de Deus e de relacionar-se com Ele no Antigo Testamento e o novo modo que nos trae o Filho de Deus feito homem. O modo do Antigo Testamento se vai apagando e o novo modo que traz Jesus. É evidente que nas duas anunciações, São João Bautista e Jesus, há um anjo. Entretanto, numa aparição, dá-se na Judeia, na mais importante das cidades, Jerusalém, e não acontece num lugar qualquer, mas no templo, e dentro dele, no Santo dos Santos, dirige-se a um varão sacerdote, ao passo que o anúncio da encarnação é feito em Galileia, a mais remota e conflituosa das regiões, numa pequena aldeia, Nazaré, numa casa e não na sinagoga, um lugar religioso feito a uma leiga ou mulher, não a um sacerdote, não a um homem. Contrasto é grande. Que mudou? Mudou tudo. E com esta mudança está a nossa identidade mais profunda. Perguntáveis que fazer com a crise de identidade sacerdotal, como lutar contra ela. A propósito, o que vou dizer relativamente ao sacerdote é algo que todos, bispos, catequistas, consagrados, seminaristas, somos chamados a cultivar e fomentar. O que vou dizer é para todos. Perante a crise da identidade sacerdotal, talvez tenhamos que sair dos lugares importantes e solenes. Temos de voltar aos lugares onde fomos chamados, onde era evidente que a iniciativa e o poder eram de Deus. Ninguém de nós foi chamado um lugar importante. Ninguém. Às vezes, sem querer, sem culpa moral, Habituámonos a identificar a nuestra actividad cotidiana de sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos, catequistas, ¿no?, con ciertos ritos, con reuniones y coloquios, donde o lugar que ocupamos en la reunión, en la mesa o en la aula, es de jerarquía. Parecemos más con Zacarías que con María. Creo no exagerar si dijéramos que el sacerdote es una persona muy pequeña. A grandeza incomensurable del don que nos he dado para el ministerio, reléganos entre los menores dos hombres. El sacerdote es el más pobre dos hombres. Sí, sacerdote es el más pobre dos hombres. Si Jesús no lo enriquece con su pobreza, el servo más inútil, si Jesús no lo trata como amigo, o más louco dos hombres, si Jesús no lo instruí pacientemente como fez con Pedro, o más indefeso dos cristãos, si el buen pastor no lo fortifica no medio del rebaño. La debilidad del sacerdote, del consagrado, del catequista. No hay ninguém menor que un sacerdote deixado meramente a sus fuerzas. No hay ninguém menor. Por eso, a nuestra oración de defensa contra toda la cilada del maligno es la oración de nuestra madre. Soy sacerdote porque Él olhou con bondad para mi pequeñez. Hermanos y hermanas, voltar a Nazaret. Voltar a Galilea. Voltar a Nazaré puede ser el camino para enfrentar la crisis de identidad. Jesús llama por resurrección voltar a Galilea para encontrar los. Voltar a Nazaré, a prima chamada. Voltar a Galileia para resolver a crise de identidade. Para nós renovarmos como pastores, discípulos, missionários. Vós próprios falavais de certo exagero na preocupação de gerar recursos para o bem-estar personal, por caminhos tortuosos que muitas vezes acabam por privilegiar tempos e tarefas a soldados pelo Estado e criam resistência a dedicar a vida ao pastoreio diário. A imagen de esta doncella simples en su casa, en contraste con toda la estructura del templo de Jerusalén, puede ser el espejo donde veamos nuestras complicaciones, donde veamos nuestras preocupaciones que oscurecen y rarefacen la generosidad de nuestro sim. As dúvidas e a necessidade de explicação de Zacarias destonam com o sim de Maria que solicita apenas saber cómo se ha de verificar todo o qué le vaya a acontecer. Zacarías no puede superar la preocupación de controlar todo. No puede dejar la lógica de ser y sentirse responsable y autor de lo que irá a acontecer. María no duvida, no olha para sí misma. Entrégase, confía. Es goleante vivir o vínculo con Dios como Zacarías, como un doctor de la ley, siempre cumpliendo, siempre julgando que el salario es proporcional al esfuerzo feito, que el mérito meu de Dios me abençoa, que la iglesia tiene el deber de reconocer las minhas virtudes o esfuerzos. Es golante vivir o vínculo con Dios como Zacarías. No podemos correr atrás de aquello que redunda en beneficios personales. Os nossos cansancios deben estar más relacionados con a nossa capacidade de compasión. O capacidade de compaixão. São compromissos nos quais o nosso coração estremece e se comove. Irmãos e irmãs, a igreja pede capacidade de compaixão. Alegramos-nos com os noivos que vão a casar. A vida pastoral. Rimos com a criança que traem para batizar. Acompanhamos os jovens que se preparam para o matrimônio e para ser família. Entristecemos-nos com quem recebe a extrema unção no leito do hospital. Choramos com os que enterram uma pessoa querida. Consagramos horas e dias a acompanhar aquela mãe conhecida, aquele menino que ficou órfão, aquele avô consagrada de tantos netos, aquela avô encarregada de tantos netos, ou aquele jovem que veio para a cidade e está desesperado porque não encontra trabalho. Tantas emoções. Se tivermos o coração aberto, estas emoções e tanto carinho cansam o coração do pastor. Para nós, sacerdotes, as histórias do nosso povo não são um noticiero. Não são um noticiário. Conhecemos a nossa gente. Podemos adivinhar o que se passa ao seu coração. E o nosso sofrendo com eles vai se desgastando. Divide-se em mil pedaços. Compadece-se e parece até ser comido pelas pessoas. Tomar, comer. Esta é a palavra que o sacerdote de Jesus sussurra sem cessar quando está a cuidar do seu povo fiel. Tomai e comei, tomai e bebei. E assim a nossa vida sacerdotal se va donando num serviço, na proximidade ao povo fiel de Deus, o que sempre cansa. Irmãos e irmãs, a proximidade cansa, sempre cansa. Proximidade santo, povo de Deus. Proximidade cansa. É bello encontrar-se sacerdote, uma irmã catequista, se cansa da proximidade. Renovar a chamada passa muitas vezes por verificar se os nossos cansaços e preocupações têm a ver com um certo mundanismo espiritual, ditado pelo fascino de mil e uma propostas de consumo a que não conseguimos renunciar para caminhar livres pelas sendas que nos conduzem ao amor dos nossos irmãos, ao rebanho do Senhor, às ovelhas que aguardam pela voz dos seus pastores. Renovar a nossa chamada, passa por optar, dizer sim e cansar-nos com aquilo que é fecundo aos olhos de Deus, que torna presente, encarna o seu Filho Jesus. Oxalá encontrarmos neste saudável cansaço a fonte da nossa identidade e felicidade. Oxalá encontremos neste saudável cansaço a fonte da nossa identidade e felicidade. A proximidade cansa. Em questo cansaço é a santidade. Oxalá os nossos jovens descubram em nós que nos deixamos tomar e comer, e seja isso mesmo o que os leva a integrar-se sobre o seguimento de Jesus, e que eles, deslumbrados com a alegria de uma entrega diária, não importa mais maturada, escondida no silêncio da razão, queiram dar o seu sim. Tu que ainda te interrogas, ou tu que já estás a caminho de uma consagração definitiva, dar-te as conta de que a ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardeiam fazem com que não haja lugar para aquele silêncio interior onde se percebe o olhar de Jesus e se abre a sua chamada. Entretanto, receberás muitas propostas bem confeccionadas que parecem belas e intensas, mas com o passar do tempo deixar-te simplesmente vazio, cansado, sozinho. Não deixes que isso te aconteça, porque o turbilhão deste mundo arrasta-te numa corrida sem sentido, sem orientação, nem objetivos claros, e deste modo se malogram muitos dos teus esforços. Procura antes aqueles espaços de calma e silêncio que te permitam refletir, rezar, ver melhor o mundo, o teu redor, e então, sim, juntamente com Jesus, poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra. Aquele jogo de contrastes que nos apresenta o evangelista Lucas, la encarnação de Nazaret, la anunciação a Zacarias no templo, quel jogo de contraste culmina no encontro das duas mulheres, Isabel e Maria. A Virgem visita sua prima idosa e tudo é festa, dança, louvor. Há uma parte de Isabel que entendeu a mudança, mudança profunda e vertiginosa do projeto de Deus. Por isso aceita ser visitado, por isso o menino salta no ventre. Por um momento, numa sociedade patriarcal, o mundo dos homens retrai-se e mudece como Zacarias. Hoje também nos falou uma catequista, uma sora, uma mulher moçambicana, que nos recordou que nada vos fará perder o entusiasmo de evangelizar, de cumprir o vosso compromisso batismal. A vossa vocação é evangelizar. A vocação da igreja é evangelizar. A identidade da igreja é evangelizar. Não faz proselitismo. Proselitismo não é evangelização. Proselitismo não é cristão. A nossa vocação é evangelizar. A identidade da igreja é evangelizar. Em ela estão todos os que saem ao encontro dos seus irmãos, tanto os que visitam como Maria, como os que deixando-se visitar, aceitam de bom grado que o outro os transforme, compartilhando a sua cultura, os seus modos de ver a fé, seus modos de se exprimir. A inquietação por ti expressa, moça-nos, que a enculturação será sempre um desafio, como a viagem. Como a viagem entre estas duas mulheres que ficarão mutuamente transformadas pelo encontro e o serviço. As igrejas particulares hão de promover ativamente formas, pelo menos incipientes, de enculturação. Enfim, o que se deve procurar é que a pregação do Evangelho expressa com categorias próprias da cultura onde é anunciado, porque uma nova síntese com essa cultura, embora estes processos sejam sempre lentos, às vezes o medo paralisa nos demasiado. O medo paralisa. A distância entre Nazaré e Jerusalém é encurtada, torna-se inexistente por aquele sim de Maria, porque as distâncias, os regionalismos e os partidarismos, a construção constante de muros, minam a dinâmica da encarnação, que derrubou o muro que nos separava, pelo menos os mais velhos, que fostes testemunhas de divisões e rancores que acabaram em guerras, tendes de estar sempre dispostos a visitar vós, a encurtar as distâncias. La iglesia de Mozambique es convidada a ser una iglesia de visitación. No puede ser parte del problema de las competencias, menosprecios y divisiones de unos contra los otros, ma porta da solución, espacio donde sean posibles o respeto, o intercambio, o diálogo. La pregunta formulada sobre el modo de comportarse perante un matrimonio interreligioso desafía a nos cuanto a esta tendencia persistente que tenemos para fragmentación, para separar en vez de unir. Yo mismo se pasa con el vínculo entre nacionalidades, entre razas, entre los del norte y los del sur, entre comunidades, sacerdotes y bispos. El desafío, porque ha de se desenvolver una cultura de encuentro en una armonía pluriforme, requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación está envolvida. Es un trabajo lento, es un trabajo arduo, que exige querer integrarse y aprender a hacerlo. Es un requisito necesario para la construcción de un pueblo en paz, justicia, fraternidad, para el desenvolvimiento de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonizan dentro de un proyecto común. Tal como María caminó para la casa de Isabel, así también nos, de la Iglesia, tenemos que aprender el camino frente a nuevas problemáticas, procurando no ficar paralizados por una lógica que contrapone, divide, condena. Pon de vos al camino y buscáis una respuesta para estos desafíos, pidiendo la asistencia segura del Espíritu Santo. Él es el Maestro, Él es el Mestre, capaz de mostrar los nuevos caminos a percorrer. Revivemos, pois, a nuestra llamada vocacional. Façámoslo sobre este magnífico templo dedicado a María y que el nuestro sim comprometido proclame las grandezas del Señor y alegre el espíritu de nuestro pueblo con Dios, nuestro Salvador. Encha de esperanza, paz y reconciliación o vuestro país, o nuestro querido Mozambique. Peço vos, por favor, que recéis y façáis rezar por mí. Que el Señor vos abençoe y la Virgen Santísima vele por vos. Obrigado.